todo mundo satisfeito, feliz com a carreira. Amém? Todo mundo satisfeito, feliz com a carreira que abraçou. Né? Vai. Né, Dona Geni? Dona Dora. Amém, Dora? Como é que tá aí, Dora, as coisas? Estão tudo em paz, hein? Amém. Eu gostaria de abraçar, né, um por um, porque a gente fica de lá com vontade de vir embora. E eu tenho certeza que a igreja acostuma, né, com a gente, e nós acostumamos com a igreja. Amém? Não é assim mesmo? A gente acostuma, a igreja acostuma com a gente, e nós acostumamos com a igreja. Então, a gente sente muita falta. Apesar de que nós estamos também lá, né, com a igreja, não é a mesma coisa. A casa da gente, né, a igreja que está aqui com a gente, a casa da gente é diferente. Mas, eu quero dizer para vocês que foi muito bom, foi muito bom, foi excelente. Deus pôde fazer, eu creio que Deus fez o que Ele realmente pretendia que nós fizéssemos. Amém? Interessante que quando a gente vai fazer uma coisa, que a gente tenha plena certeza, convicção de que não está fazendo aquilo em vão, que não está trabalhando para si mesmo, e sim para Deus, né? É bom demais, porque você fica todos os dias acompanhando aquilo que Deus está fazendo, você presta atenção no que Deus está fazendo, porque Ele não diz para você exatamente como Ele vai fazer, mas você sabe que vai fazer. Amém? Então, quando nós saímos daqui, eu estava, até na véspera de sair, eu estava preocupado, porque a gente vai, compra passagem, porque nós andamos pela fé, não é não? Nós andamos pela fé. Então a gente fica, se eu ficar esperando Deus falar para mim, compra passagem, né, faz isso, faz aquilo e tal, eu acredito que não vai acontecer. Mas quando você entende que tem que ir, entende que tem que fazer uma coisa, e as coisas vão acontecendo, você vai perceber que aquilo é a vontade de Deus, né? E eu, até na véspera, eu estava preocupado, porque não tinha assim nada acontecido de que ficasse bem marcado, né, a minha necessidade de ir à Fortaleza agora. O Rudá ia, a Suzane estava lá e queria que o Rudá fosse comigo. E eu fiquei preocupado, falei, será que eu vou a Fortaleza só para levar o Rudá? Não pode, não pode. Não é, eu acho que não é só para mim levar o Rudá. Porque eu cheguei até a pensar o seguinte, se fosse só para levar o Rudá, outra pessoa poderia levar, ou então eu colocaria o Rudá no avião e chegava lá, a Suzane pegava lá. Então eu queria que Deus me desse uma palavra que marcasse realmente a minha ida lá. E aí nós tivemos realmente uma palavra que dizia que a gente tinha que ir lá. Depois eu explico para vocês qual foi. E aí, de acordo com essa palavra, a gente viu que tudo foi acontecendo para cumprir, né? Vocês estavam cantando, para cumprir o plano que tem para mim. Deixa agora a minha vida ser preparada, né? É isso? Então a gente vai, a gente vem. De lá de Fortaleza nós fomos lá em Mossoró. E as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo tudo. Para cumprir o plano de Deus. Para cumprir o plano de Deus. Agora, não é fácil uma pessoa. Não é fácil uma pessoa alcançar isso. Certo? Comprar uma passagem, pegar um avião, chegar num lugar assim que você sabe que você está ali pela causa, pela causa. Quando você fala por causa, você está ali para uma causa. Por exemplo, a pessoa às vezes viaja para poder resolver o problema da empresa dele. Então, por causa da empresa, ele foi. Por causa da família, ele foi. Por causa de um negócio, ele foi. Agora, o interessante é quando você está num lugar qualquer, por causa de Deus. É diferente. Concorda que é diferente? Deixa agora a minha vida ser separada para ti. Isso é o quê? Isso é o quê? O que é isso? Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Nós ficamos lá praticamente todo o tempo falando sobre o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? O que é o reino de Deus? É isso. Né? Quando você, a sua vida foi separada para Deus. É quando você, a sua vida está sendo, a sua vida está sendo útil a Deus. Amém? É isso que é o reino de Deus. Quando Deus chega ao ponto de dirigir, guiar uma pessoa, quando ele chega ao ponto de guiar, de dirigir uma pessoa, então quando ele alcança isso, essa pessoa alcançou o reino de Deus. Essa pessoa alcançou o reino de Deus. Por que que essa pessoa alcançou o reino de Deus? Porque Deus já está reinando ela. Deus já leva aquela pessoa para onde ele quer, traz aquela pessoa quando ele quer, e tudo que acontece na vida da pessoa é por causa de Deus. Amém? Por causa de Deus. O que Deus quer é que a igreja, toda a igreja, busque o reino de Deus. Toda a igreja busque o reino de Deus. Deixa agora a minha vida ser separada para ti, para cumprir o plano que tens para mim. Qual o plano que Deus tem para você? Reinar você. Esse é o plano que Deus tem. Amém? Esse é o plano que Deus tem para você. Não tem negócio, não é para ser presidente. Não é para você ser vereador, não é para você casar, não é para você ficar solteiro, não é nada disso. O plano que Deus tem para o homem é que ele possa reinar o homem. Bem? Que ele possa reinar você. Tá certo? Quando Jesus chegou na terra, o que que chegou na terra? Chegou o reino de Deus. Ninguém reinava. Deus não reinava nada na terra. Deus não reinava nada. Por que que Deus não reinava nada? Porque cada um fazia o seu jeito, cada um fazia do jeito que ele pensava, cada um fazia conforme a sua vontade. Então, quando Deus chegou, quando Jesus Cristo chegou, e ele falou, chegou o reino de Deus. Por que chegou o reino de Deus? Porque tinha uma pessoa, pelo menos uma pessoa, não é, você concorda com isso? Foi inaugurado o reino de Deus, porque pelo menos uma pessoa estava na terra, sendo, quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Certo? E ele então inaugurou o reino de Deus e ficou. Deus deu para ele o trono. Então lá está escrito, né, que um descendente de Davi assentaria no trono e o seu reino não teria fim. E o seu reino seria eterno, o seu reino não teria fim. Então pronto, Jesus sentou no trono, começou a reinar. Começou então a reinar. Quem que ele reinou primeiro? Foi ele. Ele, né? Ele. 100% a vontade de Deus foi feita na vida dele. Jesus Cristo reinava. Tá certo? O reino de Deus tinha chegado, porque uma pessoa estava ali deixando Deus fazer o que ele quisesse. Então, quando a sua vida, Deus reinar você, quando Deus realmente tiver liberdade para mandar você para onde ele quiser, trazer você, guiar você, levar, trazer, etc., etc., é porque você alcançou o reino de Deus. Concorda? É verdade? É quando a sua vontade não é feita, mas a vontade de Deus é feita. Interessante o seguinte, que a vontade que a gente pensa assim, ah, mas Deus então vai tirar toda a minha liberdade, Deus vai, eu vou perder, não vou poder brincar, não vou poder distrair, não vou poder passear, não, é assim, né? Porque não, Deus não gosta disso. Não, engano seu. Deus, você vive até melhor. Você vai viver melhor. Então Jesus diz, quem perder a sua vida, ganhar lá. Você vai viver melhor. Garanto para você que você vai viver melhor. Amém? Então, busque o reino de Deus enquanto se pode achar. Certo? Então, a gente estava cantando aqui no começo, logo no começo, a primeira música. Quem lembra o que foi que nós cantamos? O céu abriu, o morto ressurgiu, né? O mar abriu, o morto ressurgiu. O que mais? Hã? Só ele faz, basta crer. Certo? Cantarei as multidões, falarei não sei o que, etc. Então, o reino de Deus, se quer uma coisa mais preciosa do que o reino de Deus, quer? A hora que Jesus precisasse de um dinheiro, o que Jesus fazia? quando ele precisasse de multiplicar o pão, ele multiplicava. Quando ele precisasse de multiplicar o peixe, ele multiplicava. Quando ele precisasse de levantar um morto, ele levantava. Do jeito que é difícil, né? Você vê uma pessoa sua doente, uma pessoa sua enferma, e você sem poder fazer nada. Jesus não tinha esse problema. Ele, tudo que eu queria, ele podia. Esse é o reino de Deus. Deus pode tudo. Tudo, tudo ele pode. Então, a gente pensa assim, mas então é até sem graça. Não tem graça. Tem. Tem graça sim, porque você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar muito. Amém? Você vai trabalhar muito. É muito gratificante. Porque você passa a fazer uma coisa que você gosta. Interessante que você vai passar a fazer uma coisa que você gosta, que você tem prazer. Deus não quer ninguém trabalhando para ele com má vontade e falta de interesse, não. Você passa a fazer uma coisa que você gosta. É muito gratificante. Não é sem graça, não. Amém? Jesus, as pessoas vinham dar o presente para Jesus. Presente. As pessoas vinham e chamavam Jesus, você vai almoçar comigo. E a família fazia um almoço para Jesus, você precisava de ver. Amém? Nós fomos lá em Mossoró. Era um homem e cinco, se não me engano, seis mulheres. O reino de Deus começando. Um homem e seis mulheres. Né? As mulheres estão danando. Seis mulheres. Mas, assim, com vontade, espertinhas, sabe? Seis espertinhas mesmo assim, com vontade. E um, como é que fala? Um bendito é o fruto, né? É. E ele lá. E as meninas? Elas foram, eles arrumaram uma escola lá, só para eles, só para os seis. Eles arrumaram uma escola, porque tinha que receber, de Fortaleza, eu não quis que fosse muita gente, falei, então, não precisa ir muita gente, né? Aí fomos dois carros para lá, porque não precisava de ir muita gente. Para que ir muita gente? Para fazer festa e tal? Não, vamos dois carros só. Chega lá, o interessante é eles, o que nós vamos fazer para eles lá. Aí a escola, essas seis meninas lá, arrumaram o negócio sim, mas num capricho, você não calcula. Num capricho. Aí a hora que foi o almoço, mas que almoço. Mas que almoço, hã? Entendeu? Aí você fala, mas como que Deus, né? Como que Deus prepara assim, as coisas para a gente assim, dessa forma? O café da manhã de domingo, mas assim, hã? Para nós, Eu ainda disse, olha, isso tudo aqui é por minha causa. Não é por causa de vocês, não. Vocês estão pegando carona. Então, como Deus cuida da gente. Como Deus cuida, como é gratificante você servir a Deus. Como Deus vê a necessidade, as coisas, tudo que precisa, que não precisa. Então, muito bom. É muito bom mesmo. A gente foi, nós fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, etc. E quem que estava? Tinha cinco ou seis meninas e mais o rapaz lá. Depois vocês vão ver, parece que o Rudá trouxe aí os negócios tudo gravado, né? O negócio aí tudo gravado. Então, gente, o reino de Deus é isto. É você ser dirigido por Deus. É você ser guiado por Deus. Jesus tinha tudo o que ele precisasse, tudo o que ele queria. Tudo. E eu estou mais do que nunca interessado no reino de Deus. Eu estou querendo mais do que nunca o reino de Deus. Alcançar o reino de Deus. Amém? Nós vamos ver o morto ressurgir. Nós vamos ver, né, o pneu andar vazio. Né? Você fala assim, você falar e as coisas acontecer. Nós é porque ainda estamos devagar ainda. Nós é porque ainda estamos devagar. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Aqui. Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino não é outra coisa a não ser fazer a vontade dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, entre vírgulas, né? Aqui na terra, como ela é feita no céu. Pronto. O que que Deus quer? Deus quer reinar também aqui na terra. Deus quer reinar também entre nós. Deus quer reinar também entre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Deus quer reinar a gente, reinar nós aqui na terra. Agora, você vê Deus? Você não vê Deus. Você não vê Deus. Vê? Você não pode, ou às vezes a gente quer ouvir audivelmente a voz. Você quer pegar. Você quer pegar. Mas o reino de Deus não será alcançado de outra forma a não ser pela fé. Então, o reino de Deus, quem quiser ver o reino de Deus, começa pela fé. Quem quiser tocar no reino de Deus, começa pela fé. Bem? O começo dele é pela fé. Então, por que que é pela fé? O que Jesus fez? Pai que está no céu. Você, quando vai falar com uma pessoa que está no céu, presta atenção aqui. Você vai falar com uma pessoa que está no céu. O reino é do céu. Está certo? O reino é do céu, não é desse mundo. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Se você quiser ver aonde que ele fica, na rua tal, não sei o quê, não vai funcionar. Se você pensar, ele aqui, ele acolá, não vai funcionar, porque ele é do céu. Mateus 3, vira aí um pouquinho, Mateus 3, assim, versículo 2. Arrependei, porque chegou, arrependei-vos, Mateus 3, 2. Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. Ele é do céu. quando Jesus dizia, Pai que está no céu, ele estava ensinando você como que você ia fazer. Né? O reino, esse reino de Deus, ele é do céu, ele não é deste mundo, não. As coisas que vão acontecer no reino do céu são as coisas de outro mundo. Morto ressurgir, o mar abrir, amém? O doente ser curado, as coisas acontecer sobrenaturalmente. São coisas lá do céu, coisa do outro mundo, coisa que você não vê. Amém? Então, como que você alcança o reino dos céus? Se você não pode pegar, se você não pode ouvir, se você não pode... Como é que você vai alcançar esse reino dos céus? Tem que ser pela fé. Então você vai começar a pedir. Pai nosso que está no céu. Por que que ele diz está no céu? O céu é um lugar onde a gente não vê, não pode pegar. Céu é um lugar onde Deus está, mas eu não posso ver. Às vezes ele está tão pertinho de mim, mas eu não posso vê-lo. Por quê? Porque ele está no céu. Céu é espaço. Espaço. Mas eu acredito que ele está no, bem perto de mim. Ele está no espaço. Mas o espaço, onde começa o espaço? Me ajuda aqui. Onde começa o espaço? Essa jarra aqui, ela está, né? Em volta dela está o espaço. Em volta disso aqui está o espaço. Em volta de você está o espaço. O céu. Amém? Então, Pai que está no céu. Então eu vou pedir, eu acredito que Ele está me ouvindo. Ele não está longe, não. O céu, quem falou para você? Quem falou para você que o céu é longe? O céu não é longe. Amém? O reino, esse reino de Deus, ele é do céu. Então você vai fazer aí a sua oração e vai experimentar. Você vai experimentar, amém? Senhor, responde. Onde é que o Senhor está? Será que precisa eu gritar? Será que é preciso eu fazer um barulho enorme para Deus ver que eu existo? Não. Às vezes, só com o coração, só com a mente, e só com o coração, você vai falar com Deus. Amém? Ele está no céu. Por isso é que o reino de Deus é do céu, porque Ele está no céu. Você leu aí? Mateus 3:2? Arrependei-vos, porque chegado é o reino do céu. Amém? E ele orando disse, ensina, Pai, que está no céu. Agora, por que que o reino de Deus não chega para você? Por que que você tem dificuldade para alcançar o reino dos céus? O reino de Deus. Por que que você tem dificuldade? Hã? Por quê? Por quê? Por quê, Lucélia? Porque nós temos dificuldade de alcançar o reino dos céus. O reino de Deus. Isso. Por que não? Invoca, porque não invoca, porque não invoca, certo? O O que Jesus ensinou? Você invocar Pai que está no céu. Jesus estava ensinando você invocar. Feche os olhos e diga: Pai que está no céu. Por que que eu vou ficar de olho aberto? Eu não vou nem enxergar. Eu não sei onde é que é esse céu. Mas se você quiser ficar de olho aberto, fica também. Amém? Mas experimenta acreditar que existe um Deus no céu. Experimenta acreditar que existe uma pessoa por você no céu, que é o seu rei, que é o seu Senhor, que é o seu Deus, que é o seu ajudador, que é o seu consolador. A hora que você precisar de consolação, está ali. A hora que você precisar de ajuda, ele é o seu ajudador. Quando você precisar de vencer, ele é o vencedor. Amém? Se você precisar de socorro, ele é o seu refúgio. Aonde é que ele está? E por que que você não tem ele? Não chama, não invoca. Jesus disse: ó, Pai que está no céu, aí as pessoas preferiram colocar uma imagem ali, porque ele vê a imagem. Atrapalhou ou ajudou? Amém? Aí às vezes a pessoa prefere, se não tiver um sonho, se não tiver um sonho, vai longe atrás de um sonho. Eu mesmo fui lá, né? Às vezes eu fico em cima do Lucimar, estou precisando de um sonho. Por quê? Para quê? Você quer alguma coisa palpável para te ajudar. Aí nós vamos orar. Aí a Luciana tem que vir, a Juliana tem que vir aqui, porque ela tem visão. Então você quer alguma coisa palpável. Isso é falta de quê? Fé. Você quer ver? Porque se você não vê, não crê. E eu estava incomodado se eu ia para Fortaleza pela vontade de Deus ou não. Isso é falta de fé. Aí no último dia, Lucimar deixou um recado lá na Dora, ó, passa na, né? Deixou um recado, me passa na Dora para pegar um sonho. Que é, aí eu peguei o sonho e fui para Fortaleza. No sonho, estava mandando eu ir para Fortaleza. Mas eu precisava disso? Precisava disso?
Não.
Isso é o quê?
Falta de fé.
Falta de fé. É falta de fé. Buscar o reino de Deus. Será que Jesus precisava de uma visão? Precisava de um sonho? Será que Jesus precisava de ir na casa, né, de um, de outro? Oh, você teve algum sonho, teve alguma visão? Ele não precisava disso. Por quê? Ele? Amém? Ele cria. Ele cria. É um negócio difícil, gente. É um negócio difícil. Mas é isso que Deus quer. É o reino de Deus. É você crer. Isso precisa ser buscado. Tem gente que não liga nem para sonho, nem para... Nós ainda ligamos. Quer dizer, nós não estamos tão ruins, não, porque nós até ainda ligamos para sonho. Ainda ligamos para uma visão. Mas sabe o que diz a Escritura? A Escritura diz o seguinte: se existe profecia, cessará. Se existe línguas, cessará. Vai chegar um ponto que você não tem onde segurar. O que vai sobrar? Fé. Amém? Fé é crer, acreditar. E quem crê, invoca, chama. Pai que está no céu, eu creio. Amém, gente? Nós tivemos lá, né, um pacote assim de visões que aconteceram durante as reuniões, um punhado de visões. Depois eu vou aos poucos, eu vou lendo aqui para vocês as visões. Interessante demais. A gente acha bom, Deus dá. Para quê? Para ajudar na nossa fé. Deus dá para facilitar a nossa fé, facilitar o nosso trabalho, orientar a gente. Mas, meu irmão, você precisa, independente de qualquer coisa, buscar o reino dos céus. Ser guiado por Deus, independente, ser dirigido por Deus, independente de qualquer coisa. Amém? Amém? O reino de Deus chegou. Então, reina. Ele reina. Ele não disse lá que reina você através do sonho ou através da visão. Não. Ele reina você independente de tudo. Se não tiver ninguém para ter um sonho, uma visão, creia. Creia. Interessante que, por exemplo, Deus propositadamente fez, né? No domingo eu não encontrei com o Lucimar, precisando encontrar com ela, deixei um recado e tal, cadê a Lucimar? Liguei para o Fernando, ela saiu com o Assis. Eu falo, quando ela chegar, ela liga para mim. Ela chegou meia-noite, ficou com medo de ligar, porque estava muito tarde, e eu com medo de ligar para ela, porque estava muito tarde. Aí ficou o gato e o rato, né? Mas aí, eu não disse nada para ela, nem ela disse nada para mim. Nós não tivemos jeito, nós não encontramos, não falamos nada. E Deus deu o sonho, sem eu. Porque se eu tivesse falado com ela, talvez não tinha tanto efeito quanto foi. Sem falar nada, veio o sonho. Mas depois eu fiquei até arrependido. Por que eu podia muito bem ter ido sem isso, né? Mas amém. Mateus 10. Amém? Quem está com sono, diga amém. Com sono, dormir hora dessa, Deus me livre. Mateus 10. Aliás, Mateus 13. Vamos ver aqui, Mateus 13. Mateus 13, 24. Pode ler, por favor. Quem poderia ler, por favor?
Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai, de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no seu celeiro.
Amém. Agora leia o 37.
E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno.
Então, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O campo é o mundo. Então, o campo é o mundo. O que que é o mundo? Saiu o semeador lá em primeiro e falou assim, ó, propôs uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus. Então, o que que é o reino dos céus? Toda hora nós estamos querendo saber o que que é o reino dos céus. Nós vamos ter muitas parábolas, muitas palavras explicando o reino dos céus. Quem quer realmente ser reinado por Deus, ele vai atrás, ele vai atrás, ele vai procurar. Amém? Quem quiser o reino dos céus, a Escritura diz que o reino dos céus será alcançado com esforço. Não pense a pessoa que ele vai alcançar o reino dos céus se ele não tiver esforçando, se não quiser o reino do céu. Aí, Jesus propôs uma parábola e disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas veio o maligno e semeou também. Meu maligno semeou também. Amém? O campo são as pessoas. Porque, gente, o mundo, aqui para as Escrituras, você vai entender o que que é o mundo? O mundo são nós. O mundo são as pessoas. Quando diz assim, Deus amou o mundo. O que que Deus amou? As pessoas. Para que que Deus criou a natureza? Para o homem. Deus amou o mundo, Deus amou o homem. Meu reino não é desse mundo, meu reino não é dessa geração, dessa natureza. Deus amou o homem, porque ele viu o homem reinado pelo inimigo. Ele viu o homem nas mãos do inimigo. Por isso é que ele amou. Por isso é que ele quis salvar, tirar o homem. Então ele disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas aí veio o maligno e semeou também. O campo é você. O campo é você. Aí Deus veio e semeou. Para você invocar ele. O inimigo veio e semeou também, para você não invocar ele. Amém? Então ele disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O homem, naturalmente, o homem era para invocar Deus, era para poder conversar com Deus, era para falar com Deus, era para viver com Deus. O inimigo veio, semeou e falou, não invoca não. Aonde estão essas duas sementes? Aonde estão? No campo. Aonde é o campo? Você é o campo. Aonde estão as duas sementes? Dentro de você. Qual a semente que está dentro de você? Uma dizendo para você, invoca o Senhor. E a outra? Não invoca. Não invoca, não. Dá sono, dá preguiça. Não existe. É mentira. Etc. Ah, eu invoquei, não resolveu. Eu invoquei, não adiantou. Tem uma voz ali falando com você. Não invoca. Não adianta. Não interessa. E tem uma que dizendo para você: invoca o Senhor. As duas sementes estão dentro de você. O que que é semente? Saiu o semeador a semear. Semente é a palavra. Semente é a palavra. A gente está aqui insistindo para você invocar. Por que que você não invoca? Que mal tem? Por que que você não experimenta? Não, eu já invoquei uma vez e não deu certo. Eu já invoquei duas vezes e não resolveu. Né? Quem está falando isso para você é o outro que está dizendo para você que não resolve, que não adianta, que não... Amém, gente? Que vai separar, então? Aí os discípulos, querendo saber, interessados no reino de Deus, os discípulos chegaram e perguntaram. Então, versículo 36, então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele, os seus discípulos, dizendo, Senhor, explica para nós a parábola. Os discípulos, o que, que os discípulos queriam? Entender. Mas os discípulos queriam entender mais. Aí os discípulos foram atrás perguntando, Senhor, explica para nós essa parábola. Aí Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Aí, gente, por que que eu falo para vocês que no mundo, o mundo existe os filhos... A boa semente são os filhos do reino. Filhos do reino. Os filhos do reino é a mesma coisa, os filhos de Deus. E o que mais que tem no mundo? Os filhos do maligno. Por que que a pessoa é filha do maligno? Por que que ela é filha do maligno? Hã? Ela não invoca Deus. E se ela invocar Deus? Hã? Ela se torna filha de Deus. Você vê a importância que tem você invocar Deus. Você torna filho de Deus, porque o semeador saiu a semear, anunciando o reino. E cada pessoa que invocar o Senhor, por isso que está escrito assim, todo aquele que invocar o Senhor, será salvo. Por que que ele foi? Como que ele foi salvo? Como que ele foi salvo?
Invocando.
Como que ele foi salvo? Tornando filho de Deus. Como que ele foi salvo? Deus deu o poder para você tornar filho de Deus. Como que eu faço para tornar filho de Deus? Bem, busca o reino de Deus. Como que eu busco o reino de Deus? Invocando o Senhor. Invocando o Senhor. Amém, gente? Lê de novo, lê de novo aí, porque você não, né, eu já li muito, você talvez precise ler mais. E então diz assim, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou foi o diabo. E as pessoas acreditaram no diabo, se tornaram filho dele. Agora Deus quer dizer para você que você invoca o Senhor e torna filho de Deus. Amém? Invoca o Senhor, invoca o Senhor. Mas a maioria da igreja, um problema sério que a igreja tem. Qual? Hã? Ela tem zelo, ela tem justiça própria, ela tem, confia demais na sua fé, confia demais na sua sabedoria, etc. E não invoca o Senhor. Faz isso muito pouco. Ou às vezes nada. Concorda, Daniel? Você invoca muito o Senhor, Daniel? Não. Zé Antônio, você invoca muito o Senhor? Não. Bibi, você invoca muito o Senhor? Humberto, concorda? Então, um dos problemas sérios, e quem que gosta disso? O que semeou? O joio. Ele não quer, ele quer que você resolva a coisa, ele quer que você resolva as coisas sem invocar o Senhor. Olha como isso é grave. Como isso é grave. Ele quer que você resolva a sua vida, resolva as suas coisas sem invocar. De repente você não precisa de Deus. Você começa a fazer as coisas tudo sem precisar de Deus. Não invoca a Deus. Amém? Concorda? Você vai resolvendo. Certo? Isso é bom? O zelo da tua casa me consome. O zelo é bom. Com entendimento. O zelo sem entendimento é prejudicial. O zelo, de repente a pessoa resolve tudo do seu jeito. Não pergunta para Deus. Não invoca a Deus. Como que ela vai ser reinada por Deus se ela não pergunta, não invoca, não quer saber de Deus? Ela resolve as coisas sem perguntar para Deus. Como que ela vai alcançar o reino de Deus? Então, tem que fazer isso, ela resolve, tem que fazer aquilo, ela mesmo faz. Ela, nossa, ela é cheia de zelo, cheia de justiça própria, cheia de coisa. Deus reina ela? Não, ela mesmo reina, ela mesmo diria. Aliás, não é ela. Se ela não invoca Deus, se ela não é reinada por Deus, automaticamente o inimigo vai reinar. Amém? Bom, o que nós aprendemos hoje aqui? Que ficou marcado assim, Juliana? O que nós aprendemos que ficou? Você vai fazer mesmo sair daqui. Hein, Adriana? Se você não responder certo, eu vou dar um tapa. O que nós vamos fazer? O que nós entendemos que nós precisamos fazer para alcançar o reino de Deus? Não é possível, se você não souber também. Porque eu, né, mais mastigado do que isso, não é possível. Uma pessoa não alcança o reino de Deus sem
invocar
Deus. Aí então Paulo falou assim, né, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Então, meu filho, se você não acredita, você não vai invocar. Mas se você acredita, você vai invocar. Senhor, responde. Eu acredito que o Senhor existe. Senhor, responde. Pai, Senhor, eu não preciso de sonho. Eu não preciso de visão. Eu não preciso de nenhum sinal. Jesus ficava triste quando a pessoa tinha que ter um sinal. Amém, gente? Não é para acabar com o sonho nem com as visões, não. Amém? Muito pelo contrário. Mas não vamos ficar dependendo. Então ele chamou, então, e falou assim: geração incrédula, pede um sinal e não será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Não precisa de sinal melhor do que a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, é porque deu certo, é porque o reino de Deus chegou. Amém? Ele creu que ele ia ressuscitar. Ele creu que ele ia ressuscitar. Então, não sejamos incrédulos. Não sejamos uma geração incrédula, mas vamos ser realmente assim, um povo que acredita, acredita. Deus falou, está falado. Está escrito ali. Amém? Está certo? Lá no Salmo 29 está assim: tributai ao Senhor a honra, a glória, etc, etc. Quando você faz, como que você vai tributar a Ele a honra, a glória? É você que fez. Foi você mesmo que fez, foi você que... Então, nós precisamos crer mais. Nós precisamos fazer mais. E deixar de ser incrédulo para sermos crentes, né? Para sermos realmente crentes. Crédulos, né? Pessoas crentes, pessoas que acreditam. Amém, gente? Então, pronto. Júnior, pega aí, Júnior. Faz tempo que eu não ouço o Júnior.
Só o senhor que não está me ouvindo.
Agora já mudou, já, mas não é mais Daniel 12, né? Ouvimos falar muito bem a respeito. Ouvimos falar muito bem a respeito de Daniel 12. Né?
Até ontem tinha Daniel 12 aí na área.
Amém? Então nós vamos ter muito o que falar sobre. Nós vamos ter muito o que falar sobre o reino dos céus. Sobre o reino dos céus. Então, assim, Deus não está reinando você. Deus não está dirigindo você. Ele quer reinar você, ele quer dirigir você. Às vezes ele não está podendo reinar você. Por quê? Você não abriu para ele, você não deixou ele entrar, você não invocou ele. Quando você invocar, você vai dizer: Senhor, olha, dirige o meu coração. Ensina o que eu tenho que fazer. Ponha luz nas minhas trevas. Jesus Cristo, você vai pronunciar o nome dele. Quando Jesus fala: Pai, santificado seja o teu nome. O povo invoca, como é que o nome de Jesus vai ser pronunciado? Né? Quanto menos nós invocarmos, menos o nome dele vai ser pronunciado. E ele falou: olha, glorifica o nome do Senhor. Até nisso o diabo leva vantagem, Juliana, porque o nome dele não vai ser falado. Mas quando você invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, amém? Certo? A gente corre muito, passa às vezes necessidade, passa dificuldade, sofre, panana, e não invoca o Senhor, uai. Está certo isso? Invoca o Senhor. Jesus Cristo, meu Deus, meu Senhor, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Amém? Fala comigo. Jesus Cristo, ensina, ponha luz nas minhas trevas. Dirige o meu coração, ensina o que eu tenho que fazer. Me dá força Jesus Cristo, meu Salvador. Aí, olha, você vai tributar a Ele a glória, a honra que Ele tem direito. Amém? E pronto, acabou. Fala, João. Tomei sua passo. Você queria falar?
Acho interessante o início que o senhor falou, a condição de alcançar isso, né? Você chegar a esse ponto, você tem que trabalhar muito, você tem que buscar muito, até você falar assim, ó, você ter a satisfação de ser reinado por Deus. Você tem que buscar muito, você tem que, igual falou hoje, tem que invocar muito. Igual o senhor falou início, parece que Deus não quer a nossa felicidade.
Parece uma coisa fácil, mas não é, né, João?
Né? Aí o senhor falou no início, assim, que parece que Deus quer tirar a nossa felicidade, nosso lazer. Não, você vai ser reinado com prazer. Você vai fazer aquilo com prazer. Você vai fazer aquilo, que coisa tremenda. Igual o senhor citou, para Jesus, faltava nada para ele. E tudo que ele fazia, com prazer. O povo queria que ele almoçasse na casa dele. Então, quer dizer, você... É algo para buscar. É algo para você crer. É algo para você invocar. Quando você começar, aí você vai sentir a diferença que é ser reinado pelo maligno. Quer dizer, nós vivemos a vida toda experimentando isso. É sofrimento, é labuta. E por que não busca? Né? Começa, experimenta.
Não, no reino das trevas, no reino das trevas, reino do maligno, você trabalha para danar, você pena para danar, sofre para danar. E se você não fizer, meu irmão, ele te elimina do reino dele. Você é escravo, né? Escravo do pecado e não sabe, né? Se você não fizer, olha, ele suga tudo que a pessoa tem. Trabalha para ele. Faz é para ele. Né? No reino de Deus, Deus não precisa de nada. Sabe, Deus falou assim, ah, se eu quisesse no ouvido do seu passo, se eu quisesse, né, coisa sua, eu preciso? Não preciso. Minha é a terra e tudo que ela possui. Deus não explora de nós. Deus, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma honra, um prazer servir a Deus. O diabo não. Sabe, ele é escravo. Você trabalha, morrer para ele não é pouco. Você faz para ele não é pouco. Amém? Amém? Já passou assim.
Amém. Achei importante a pergunta que o senhor falou aqui. O que nós aprendemos hoje, né? É, por quê? Porque parece que é uma coisa tão... Ah, todo mundo sabe, né? Mas a verdade é que nós não fazemos isso. Nós temos uma dificuldade muito grande. O que é fácil fazer as coisas como a gente imagina, como a gente pensa. Igual o senhor ainda falou, o zelo sem entendimento também não adianta. Então, Nós dirigimos as nossas vidas e falamos assim, isso é certo, isso é errado, então eu estou bem assim, eu estou bem. Então você dá a direção para tudo que você vai fazer. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é você invocar, é você perguntar, não é o que você está achando.
A gente tá faz um punhado de bobagem. Porque a gente mesmo, eu quero assim, 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 assim. E ainda pede a Deus para ajudar. Claro que Deus não vai ajudar você a fazer aquelas bobagens. Aí você vai ter a ajuda do inimigo. O inimigo vai ajudar você a fazer com que dê certinho a merda que você quer fazer. O inimigo vai ajudar.
E o senhor ainda perguntou, né? Eu chamou a minha atenção. Eu não considero ainda reinada por Deus, porque ainda eu faço a minha vontade, né? Mas essa vai ser minha luta. eu invocar. Isso me chamou a atenção. Então, eu não quero saber. Eu quero saber que eu vou invocar. Então, tudo que acontecer, eu vou pedir, Senhor, isso. Senhor, isso. Porque é isso que vai me salvar. Isso que vai me introduzir no reino de Deus. É isso que vai me fazer ser reinada por Deus.
Pois é, aí vai... O que vai acontecer? Pessoa, se você invocar o Senhor, você vai ser um dos filhos de Deus na terra. Se o Júnior invocar o Senhor, ele vai ser um dos filhos de Deus na terra. Porque os filhos de Deus serão aqueles que invocarem o Senhor. Amém? Os filhos do maligno, quem são? Fala. Os que?
Os que não invocam.
Não invocaram o Senhor. Por que você permaneceu filho do maligno? Porque você não invocou o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Será o quê?
Filho de Deus.
Amém.
Porque, igual a gente estava conversando outras vezes lá na Real mesmo, que não é fácil, né, pai? Assim, o dia nosso, o dia a dia nosso, igual o senhor falando, eu tenho que levar o menino em Fortaleza, o senhor fazer... Então, são tantos detalhes durante o dia, são tantas coisas, e a angústia, a aflição, a tribulação, é tão grande que ela sufoca isso em você. Você
não... Pois é. De repente você vai lá, compra passagem, arruma
você
tudo.
Faz,
né?
Tudo.
Faz tudo, ajeita tudo, come do jeito que você quer. Né? E eu tinha uma preocupação de não ir, senão para fazer a vontade de Deus. E acabei levando o menino, fazendo o que eu tinha que fazer, certo? Mas fazendo a vontade de Deus.
E é isso que me chamou a atenção. Bem, tudo pode ser feito. É possível. É possível ser feito. O reino de Deus pode existir aqui. Então, sim, eu posso ser reinado.
Tem que existir aqui. Tem que existir aqui. Você vai casar? Vai. Você vai passear? Vai. Você vai trabalhar? Vai. Entendi. Pois é, se você, por exemplo, vai casar ou vai ficar solteiro, etc., você tem que invocar o Senhor. Senhor, eu quero me casar. Então Deus vai dizer, quer mesmo? Né? Primeiro eu vou dizer para você isso e tal. Deus vai abrir os seus olhos. Mas se você insistir, mas eu, mesmo assim, Senhor, eu queria, correndo todo esse risco, eu queria casar. Então ele vai dizer para você, então, vinde, minha filha, para o casamento que eu estou te preparando. Pronto. Tu virás. Né? Então, lá as escrituras dizem assim, a escritura diz lá, assim, melhor era não casar, mas se quiser casar, case. Seria bom que acontecesse isso, se não, casa. Então, quando você invocar o Senhor, Deus vai colocar diante de você as opções, Deus vai colocar diante de você o melhor, mas não vai tirar de você o direito que você tem. Sabia? Deus não vai tirar de você o direito que você tem. Reinar com justiça. Reina com justiça. Ele reina com sabedoria. Não é com imposição, com grosseria, não. Ele reina com justiça, com sabedoria. Por isso é que você trabalha com prazer. E se a pessoa for inteligente, eu não vou dizer para nada que eu quero fazer. Vou perguntar, vou dizer para o senhor. Eu não vou dizer para o senhor o que o senhor tem que fazer. O senhor vai, faz do jeito que o senhor achar melhor. Amém? Faz conforme a sua vontade. Mas eu tenho certeza, se você quiser, ele vai poder. Tudo aquilo que você precisar, tudo que você precisar, Deus vai poder te dar, meu irmão. Deus, invoca o Senhor. Pede solução, por mais incrível que você pense que ela seja. Amém? Invoque o Senhor. Você nem invocou, você nem conversou com ele, como é que você sabe, né? Se está certo ou se está errado. Amém? Pronto. Né? Pronto. Caminha. Lucimar. Divina. Amém? Pito. Amém. Então vamos... Daqui um pouquinho, tá? Estou te chamando aqui. Vamos então curvar nossas cabeças, pedir ao Senhor, né, que tire de nós esse mal, né, que ele abra os nossos olhos para tão importante coisa que é invocar o Senhor. Quanto mais nós invocarmos o Senhor, melhor. Ele que sabe quanto mais o Senhor abrir os nossos olhos, quanto mais o Senhor, meu Deus, nos tem estendido a mão, mais nós percebemos o quanto às vezes nós estamos perdendo por não invocar o Senhor. Nós estamos às vezes perdendo por não acreditar que o Senhor é um Deus justo, é um Deus misericordioso, e colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, deixar o Senhor fazer conforme a sua vontade, é muito melhor para nós. Meu Deus, ensina-nos a confiar, ensina-nos a crer, ensina-nos a esperar com paciência, mas sobretudo, que nós o invoquemos, pronunciemos o seu nome, pronunciemos o nome do Senhor de coração, dizendo: reina Jesus, reina Jesus. O reino pertence ao Senhor, reina, dirija, Senhor. Dirija, que o Senhor tenha liberdade para dirigir, nos ensina, dá sabedoria a nós, dá entendimento a nós, mostra o quanto nós estamos às vezes deixando de ganhar por não invocar, né, por não confiar, por não colocar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança. Jesus Cristo, né, que a palavra, que o seu nome esteja realmente na nossa boca, né, que o nome do Senhor não seja pronunciado em vão, mas seja pronunciado de uma forma, meu Deus, convicta de que nós realmente estamos crendo, crendo que o Senhor há de cumprir a tua palavra, O Senhor, ah, ó Deus, de abençoar o seu povo, né, com paz, abençoar aquele que invoca o Senhor, né, atender aquele que invoca o Senhor, ajudar o aflito, o oprimido, né, o doente, o ferido. O Senhor, ah, ó Deus, de realmente abençoar a casa de Deus, porque ela invoca o Senhor, porque ela tem o nome do Senhor nos lábios, ela tem o nome do Senhor no coração. Jesus Cristo, oh, aleluia, Jesus, que o nosso louvor, a nossa oração, cada dia mais seja mais gloriosa, né? Que o nosso louvor seja mais amável, a nossa oração seja realmente de coração, feita a um Deus que quer nos ajudar, a um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o Deus Criador, aquele que nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Oh.